Defesa de Memorial, da série Promoção a Professor Titular.
É incrível, né? Brasília para mim era uma cidade do sul. Então eu optei fazer um mestrado, em parte por isso, em parte porque em Brasília havia um curso de geologia muito bom. Então eu acabei fazendo um mestrado em Brasília. A minha dissertação foi em interior de Goiás, né? Abordando aspectos petrológicos, de geologia estrutural, aspectos extremamente técnicos de uma determinada área, que é chamado Greenstone Belt de Goiás, na área de petrologia e geologia regional. O mestrado terminou em 85. Depois de 85, eu acabei ingressando na vida acadêmica na Universidade Federal de Uberlândia, que, de certa forma, era próxima a Brasília, 400 quilômetros de Brasília, em termos de centro-oeste, uma distância muito curta, que pode ser percorrendo uma manhã, praticamente. E eu passei alguns anos, né, na Universidade Federal de Uberlândia. E depois acabei engrenando no doutorado, ainda na Universidade de Brasília. Né, doutorado em geologia, também em geologia regional, com término em 1997. Depois de um certo tempo, eu acabei transferindo para essa universidade, a Universidade Federal de Santa Catarina. E, na sequência, eu realizei dois estágios de pós-doc, né? Um na URGS, abordando uma área já aqui na Santa Catarina, na ilha de Santa Catarina, e outro estágio na Espanha, na Universidade de Cantabria, né? Já trabalhando com um outro enfoque, um enfoque em movimentos de massa, em deslizamentos. Um breve resumo desses meus dados de formação. Bem, o relatório memorial é dividido em caracterização dos fatos mais relevantes da trajetória. É dividido em duas partes, ou em dois períodos. O primeiro período vai de 15/7/87 até 17/2/92, quando eu ingressei e trabalhei na Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia, talvez vocês não conheçam, mas uma cidade grande, cidade que na época, nos anos 80, já tinha 400 mil habitantes. Hoje em dia tem quase 1 milhão de habitantes, cidade maior que Florianópolis. Tem uma universidade federal muito interessante, muito boa. Né? Eu tive a felicidade de trabalhar por mais de 4 anos nessa universidade. Então, em Uberlândia, foi o início de minhas atividades como docente, de forma contínua, né? Embora eu já tivesse tido antes uma breve experiência como professor substituto na Universidade do Amazonas, trabalhando com geologia estrutural, né? Mas, digamos assim, as minhas atividades docentes de forma contínua começaram realmente nesse período na Universidade Federal de Uberlândia. Nessa época, eu era logicamente um professor sem experiência nenhuma, sim, pouca experiência. E o grande desafio de todo professor iniciante, logicamente, é aprender a dar aula, aprender a ser um bom professor. Né? E além desse desafio de aprender a ser um bom professor, eu tive um grande desafio de adequar meus conhecimentos geológicos, que eram extremamente técnicos, voltados à área de petrologia, geologia estrutural, voltados mais à físico-química de rocha. Então, adaptar esses conhecimentos para o ensino de geologia para não geólogos, ensino de geologia para um curso de geografia. Então eu tive, de certa forma, desenvolver uma abordagem, inclusive mudar a terminologia da geologia para atender essa nova demanda que se apresentou para mim na época. Né? Então acabei me adaptando ao ensino de geologia para não geólogos, para geógrafos principalmente. Isso foi um aspecto, para mim, bastante interessante. Eu aprendi a conversar sobre geologia, inclusive com outro linguajar. E é um exercício, é praticamente uma arte, que eu levo até hoje, né? No ensino de geologia. Geologia técnica mesmo, para não geólogos. Né? É uma coisa que pode parecer muito fácil, mas para um geólogo, às vezes, é uma coisa extremamente difícil. E, em paralelo ao ensino, eu precisava interagir com a ciência geográfica. Eu estava num curso de geografia, então eu tinha que interagir com a ciência geográfica, uma ciência que eu não conhecia de todo. Né? Então, em termos de pesquisa, eu passei a interagir com colegas do curso de geologia da em áreas que tinham uma interface boa com a geologia, como, por exemplo, geomorfologia, planejamento ambiental. Lá eles tinham um planejamento rural, planejamento regional, rural muito interessante, muito bem desenvolvido, e que a geologia acabou encaixando nesse planejamento rural, planejamento ambiental. Né? Então, pouco a pouco, eu fui me inserindo no curso, de geologia da UFRA, da Universidade Federal de Uberlândia, e eu tive também uma receptividade muito boa por parte dos colegas. Então, eu tive um início de, carreira acadêmica muito boa, muito interessante, muito prazerosa lá, em Uberlândia. Nessa época, as disciplinas oferecidas foram geologia ondulatória, geologia geral, para a graduação em geografia, paleontologia, para a graduação em biologia, e também geologia de engenharia, para a graduação em engenharia civil. Em paralelo, eu continuei com as minhas pesquisas, já iniciadas na UNB, pesquisas com geologia básica, não aplicada. Continuei desenvolvendo as pesquisas. Nessa época, eu obtive a bolsa de produtividade do CNPq, nível 3C, para desenvolver as pesquisas que eu já vinha levando antes da UFSC, lá no Maranhão, lá no cráter São Luís, Maranhão, na divisa entre o Maranhão e o Pará. E a segunda fase, o segundo período, né, inicia em 7 de 2002, com minha transferência aqui para a Universidade Federal de Uberlândia. Nessa época, eu já era um professor universitário experiente, bastante experiente, tive uma boa experiência em Uberlândia. Então, além da graduação, eu passei a desenvolver trabalhos também na pós-graduação. Comecei a participar de vários projetos de pesquisa e extensão, né, e assumi alguns cargos administrativos. Atuação também na pós, em diversos projetos de pesquisa e extensão, como coordenador ou participante, e funções administrativas, principalmente as de chefe de departamento de geociências e de coordenador do novo curso de geologia que a gente acabou criando, né? Coordenador e subcoordenador desse curso. Em relação às disciplinas, eu ministrei o curso de geografia, ministrei e tenho ministrado, de certa forma, geologia 1, geologia 2, fotointerpretação, prática de campo, mapeamento geológico e geomorfológico, que eu vou detalhar na sequência. Geologia geral e paleontologia e paleonto, o curso de biologia, mineralogia para química, programa de pós-graduação em geografia. Eu trabalhei com essa disciplina, uma disciplina optativa, né, chamada de tópicos especiais em utilização e conservação de recursos naturais, né, que são tópicos gerais. Nesses tópicos eu abordei principalmente um semestre que eu abordava recursos minerais e outro que eu dava recursos de introdução à microscopia óptica nesses tópicos. E depois eu, digamos assim, acabei ministrando uma outra disciplina, técnicas de mapeamento geológico e geomorfológico, né? E foi um desenvolvimento, uma aplicação dessa prática de campo para o curso de pós-graduação. E recentemente eu trabalho no programa também, um programa de mestrado profissional em desastres naturais, foi criado agora, já no início de 2016, inclusive eu nem relacionei essa minha atuação, acho que eu nem relacionei no memorial essa atuação do programa profissional em desastres naturais, mas eu atuo como orientador de mestrado profissional e ministrante dessa disciplina de monitoramento ambiental e geotecnologias na gestão de desastres naturais. No memorial, a gente faz o memorial, tem, logicamente, tem um prazo. Né? Eu acabei me equivocando numa data, que em vez de 1977, eu botei 1997, eu errei por 10 anos, mas foi um mero erro de digitação da datilografia. Muito bem. Dentre as disciplinas ministradas, grande destaque foi essa disciplina aqui, ó, Prática de Campo de Mapeamento Geológico e Geomorfológico, que foi oferecida inicialmente para a graduação em Geografia e posteriormente foi adaptada para a pós-graduação com o nome de Técnicas de Mapeamento Geológico e Geomorfológico. Bem, essa disciplina eu considero importante, foi uma disciplina que me permitiu para a gente uma perfeita adequação entre o ensino e pesquisa, uma perfeita comunicação, uma perfeita adequação em pesquisa, de ensino e pesquisa. Aqui estão uma disciplina de mapeamento, uma disciplina de prática de campo. Aqui estão os alunos trabalhando no mapeamento. A gente trabalhou principalmente na ilha de Santa Catarina. Essa disciplina foi oferecida por mais de 14 anos, de forma intermitente. E cada semestre havia o mapeamento de um pequeno setor da ilha de Santa Catarina. E no final ficou esse grande mapa da ilha de Santa Catarina. A área pode parecer pequena, mas esse mapa aqui é muito detalhado, pode ser ampliado, e é muito detalhamento, e foi realmente um trabalho muito grande, muito minucioso, muito detalhado, elaborado praticamente por alunos de graduação e pós-graduação em geografia. Vocês veem, alunos de geografia elaborando um trabalho geológico, técnico, geológico, de mapeamento, envolvendo cartografia, envolvendo interpretação de rochas. Foi uma disciplina bastante, bastante interessante. Esse mapa está disponibilizado nesse site aqui, mapa em PDF, e está esperando por uma publicação. A gente pretende publicar inicialmente as edições do Bosque. Estamos também trabalhando para ter uma publicação impressa desse mapa. Essa foi a disciplina de prática de mapeamento, ou pré-graduação, ou mapeamento, ou técnicas de mapeamento geológico, geomorfológico. Uma disciplina de ensino, praticamente de ensino, de geologia para geografia, geologia prática de mapeamento, exercitando as áreas de cartografia, de geocartografia, geologia, geomorfologia. Uma disciplina eminentemente de ensino, mas que culminou com a elaboração do mapa geológico da Ilha de Santa Catarina, que é o primeiro de uma série de mapas que virão a compor o Atlas Geológico e Geomorfológico da Ilha de Santa Catarina, que é um projeto que a gente ainda está desenvolvendo, ainda está em curso. Em relação às orientações, eu tive 32 orientações concluídas e 4 orientações em andamento. Dessas 32 orientações, 5 foram de doutorados concluídas, mais 2 em andamento, 8 orientações de mestrado, mais 2 em andamento, 9 trabalhos de TCC, de conclusão de curso, e 10 orientações em trabalhos de iniciação científica em outros projetos científicos. Dessas 32 orientações, 6 delas versaram sobre petrologia, quer dizer, aquela minha área inicial, 17 versaram sobre movimentos gravitacionais de massa, ou seja, deslizamentos, uma área que eu acabei entrando no decorrer da minha trajetória acadêmica, e 9 delas versaram sobre geocartografia, caracterização geológico-geomorfológica. O destaque dessas orientações foi a tese defendida pelo Daniel Galvão Veronese Palisotto, que foi agraciada com o prêmio UFSCar de tese. Recebeu o prêmio UFSCar de tese por ter orientado a tese do Daniel Palisotto, relacionado aos movimentos de massa no Vale do Itajaí. Então, essas foram as orientações. Em relação às produções bibliográficas, eu tive 1 livro publicado, 4 capítulos de livro publicados, 15 artigos completos em periódicos, 24 artigos completos em análise de congresso, 8 resumos expandidos em análise de congresso e 34 resumos simples em congressos. Dessa produção bibliográfica, eu destaquei dois títulos. Primeiro, o livro Fotografias Aéreas em Computador, e segundo, um dos artigos, Magmatismo Ácido Básico na Ilha do Arvoredo. Logicamente, todo artigo que se faz é único, é muito bom que se publica numa revista. Mas eu destaquei esses dois trabalhos por terem sido mais utilizados subsequentemente, tanto por mim quanto pelos estudantes. Em relação ao livro Fotografias Aéreas em Computadores, aqui está em computador, em 2006, publicado em 2006, aqui é a capa do livro. Ele é um livro que foi elaborado de maneira muito simples, sob a forma de um manual para servir de apoio das disciplinas de mapeamento, como prática de campo, né? Servir de apoio também às minhas orientações de mestrado e doutorado, né? Que, pequenininho, trabalho com fotografias aéreas no computador. Esse trabalho foi importante também porque marcou a minha entrada em definitivo na área de geocartografia. Eu acabei migrando em parte, né? Ou adentrando também na área de geocartografia a partir da elaboração desse livro. Em relação ao artigo, né? Merece destaque esse artigo aqui, Magmatismo Ácido Básico da Ilha do Arvoredo. Não pega muito bem, mas aqui é o artigo, Magmatismo Ácido Básico da Ilha do Arvoredo, que foi publicado na Revista Brasileira de Geociências em 2006. Esse artigo foi importante, merece destaque, porque ele relatou uma pesquisa, ele foi o relato de uma pesquisa de pós-doutorado realizado na URGS, né? E abordou a caracterização petrológica detalhada do enxame de diques Florianópolis na Ilha do Arvoredo. Né? O enxame de diques Florianópolis são rochas, né? Rochas que ocorrem na Ilha do Arvoredo e que ocorrem também na Ilha de Santa Catarina. E esse artigo eu fiz questão de dar destaque porque ele, de certa forma, serviu como referencial teórico, né, para o mapeamento desses diques também na Ilha de Santa Catarina, elaboração daquele mapa da Ilha de Santa Catarina. Então, foi um artigo que detalhou muito as questões geológicas na Ilha do Arvoredo, né, e esse detalhamento foi utilizado, bastante utilizado, serviu como referencial para o mapeamento, para a elaboração daquele mapa que eu apresentei há pouco. Falando em trabalhos, em artigos, cabe mencionar que esse grupo de pesquisa que eu coordeno, né, grupo de pesquisas da margem continental atlântico, setor da Ilha de Santa Catarina. Então, esse aqui é, na verdade, um grupo de pesquisa do CNPq. Esse grupo de pesquisa tem a participação de um grupo pequeno, não um grupo grande, tem a participação de 6 pesquisadores da URGS, da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, de outros locais, como Petrobras, tem a participação de estudantes e de um técnico administrativo. Né? É um grupo que, como eu falei, não é muito grande, mas vem mantendo esse grupo desde o ano 2000, bastante, 17 anos. Além do grupo de pesquisas da margem continental atlântica, setor Ilha de Santa Catarina, que eu coordeno, eu participo também de outros 2 grupos de pesquisa. O primeiro grupo é micro-organismos e processos biotecnológicos, da biotecnologia aqui da URGS, né, que a gente interage com esse grupo, no sentido de colaborar com uma pesquisa que se faz sobre a utilização do pó de rocha, de boitadores, de pedreiras, para utilizar como fonte de potássio, fonte de fósforo, como insumo agrícola, inorgânico, in natura. Então, eu entro com a parte geológica dos tipos de rocha mais ricas em fósforo e potássio. Né? E o pessoal da microbiologia entrou com a coleção que eles têm de fungos e micorrizas que promovem, no sentido de desenvolver inoculantes para atacar esse pó de rocha, né? De rochas escolhidas, e promover a liberação, a disponibilização, a solubilização do potássio e de fósforo. Esse é um projeto muito interessante. Eu mantenho ainda em curso esse grupo de pesquisas, processos biotecnológicos. E eu participo também do TECTUS, da UERJ, grupo de pesquisa geotectônica na UERJ, que eles fazem um trabalho semelhante com os DICS, lá do Rio de Janeiro, eu acho semelhantes aqui. Então a gente trabalha, a gente interage com isso. Eu participo também desse outro grupo de pesquisa. Esse memorial, eu fiz questão de mencionar um desastre ambiental de 2008. Em novembro de 2008, o Vale do Itajaí foi acometido por uma tragédia ambiental devido a fortes chuvas que desencadearam cheias e principalmente múltiplos deslizamentos de encosta, que resultaram em 152 óbitos, milhares de feridos, desabrigados, além de muitos prejuízos materiais de grande monta no Vale do Itajaí. Depois desse desastre, Né? Eu, assim como outros professores e estudantes da UFSC, fomos convidados a participar dos trabalhos, digamos assim, a trabalhar em conjunto com a Defesa Civil, né? Principalmente nos trabalhos emergenciais de apoio aos caracterização do grau de risco de áreas, os deslizamentos estavam muito vivos na época. Então a gente fez um trabalho bastante longo, bastante prolongado, de vários meses, junto com a Defesa Civil. Né? Esses trabalhos emergenciais com a Defesa Civil evoluíram e acabaram originando um grande projeto de pesquisa financiado pela FAPESP, intitulado Análise e Mapeamento das Áreas de Risco, Movimentos de Massa e Inundações nos municípios de Gaspar e Guarda dos Altos, o chamado Complexo do Morro do Baú. As imagens não estão muito boas, mas aqui é a folha de rosto e a contracapa do projeto. Então, esse projeto, sob a minha coordenação, foi um projeto de 2 anos, mas um projeto que envolveu um grande número de pessoas. Vocês veem que foram envolvidos 7 pesquisadores, 2 doutorandos, 5 mestrandos da Geociências, 1 mestrando da Engenharia Civil, né? 2 graduandos da Geociências, 1 graduando da Engenharia Sanitária e Ambiental, 6 bolsistas financiados pelo projeto, né? Além de 2 técnico-administrativos aqui da Geociências. Então eu tive a oportunidade de coordenar esse projeto, um projeto de grande monta, grande extensão. Foi uma atividade muito interessante, muito intensa, onde me valeu a experiência administrativa como chefe de departamento. Eu fui chefe de departamento lá pelo ano 2000, 2001, né? Mas eu aprendi em administração, cargo administrativo é interessante, você aprende como funciona a universidade administrativamente. Você acaba levando esse conhecimento para a sua vida acadêmica em geral, principalmente no que se refere à coordenação de projetos. Então, esse projeto foi muito interessante ali. Todo o projeto está nesse site, pode ser acessado com todos os dados do projeto. Foi uma atividade muito produtiva, que rendeu muita produção acadêmica. Só da minha parte, a partir desse projeto, eu acabei orientando 17 pesquisas de doutorado. Né? 17 pesquisas pesquisas em geral, de doutorado, mestrado e TCC, sobre esse tema. Esse projeto também acabou por me incentivar a realização de um segundo estágio de pós-doutoramento na Universidade de Cantábria, Espanha, em 2014, para aperfeiçoar exatamente isso, aperfeiçoar as técnicas de modelamento de encostas quanto a maior ou menor suscetibilidade a escorregamentos, a deslizamentos. Além desse projeto, que foi o mais importante, eu tive a participação e coordenação de outros 7 projetos de pesquisa, né? E trabalhei também em 6 projetos de extensão, quase todos voltados à área de desastres, de deslizamentos, de enchentes, de desastres naturais. Então, outro elemento importante na minha trajetória acadêmica foi a criação do curso de geologia da UFSC. A criação desse curso era uma aspiração antiga de um grupo de professores geólogos que trabalhavam no departamento de geociências, né? E era uma aspiração da comunidade Florianópolis, comunidade catarinense em geral, que seguidamente se via artigos no Diário Catarinense falando sobre a necessidade de um curso de geologia na UFSC. Né? Então era uma aspiração de longa data, não só minha, mas de vários professores mais antigos. Né? No ano de 2009 se iniciou então as tratativas para o curso, para a criação de curso. E essas tratativas tomaram impulso logo após o desastre ambiental de 2008, no Vale do Itajaí, quando ficou evidente a necessidade de formar mais geólogos para atuar no Estado. E a Defesa Civil não tinha a quem recorrer, porque naquela época, em 2009, já havia uma grande demanda por geólogos. Então se tentava contratar geólogos, mas não tinha como, os geólogos estavam empregados, né? Então a Defesa Civil acabou recorrendo aqui à UFSC e a gente trabalhou por vários meses de forma emergencial, né? Mas ficou patente essa falta de geólogos para atuar no Estado de Santa Catarina. Isso aí impulsionou bastante a criação do curso, que iniciou as atividades em março de 2010. estamos em 2007, curso já está com 8 anos, já estamos na terceira turma de geólogos aqui no curso. Né? Além de ser o coordenador, fui também um dos responsáveis diretos pela criação e estruturação inicial do curso. Só que aqui na UFSC, né, a gente tinha um problema fundamental, que era o espaço físico. Né? Para criar um novo curso, teria que ter espaço físico. Então, já em 2009, a gente se organizou e elaborou um grande projeto, que é o projeto de criação, de elaboração e criação do chamado Núcleo de Pesquisas Geológicas. A gente elaborou um projeto de criação do Núcleo de Pesquisas Geológicas, um prédio com cerca de 2 mil metros quadrados, prédio de laboratórios com 2 mil metros quadrados, pode pensar o próximo. Que é a planta baixa do projeto. Isso em 2009, 2010, a gente elaborou esse projeto. E esse prédio de laboratórios, com equipamentos todos necessários a um novo curso de geologia, foi aprovado, foi financiado, então, pela Petrobras e a ANP. Esse prédio, então, foi construído, está pronto, né? Está para ser entregue, já com os laboratórios semi-equipados. Há uns tempos atrás. A partir de então, a partir da criação do curso de geologia, comecei a participar bastante desse curso, né? Participar como professor de disciplinas, como orientador dos PCCs, né? Orientador de estágios também, estágios de pesquisa de alunos de geologia. Né? Passei a atuar bastante na minha geologia, retornando então, de certa forma, à minha formação inicial de mestrado e doutorado, que era exatamente na área de geologia pura, de petrologia, de geologia regional, de geologia estrutural, e trabalhando com essas novas áreas, em paralelo também com as outras áreas nas quais acabei adentrando ao longo de minha trajetória acadêmica. Muito obrigado.
Este foi o registro da defesa de memorial do professor Edson Ramos Tomazoli, realizada no dia 5 de dezembro de 2016, na sala 10 do Departamento de História, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas. O conteúdo foi gravado, editado e disponibilizado pelo Nuvens FH. Vídeo e fotografia foram feitos por Renata Pigalba Brito e edição de áudio por Aline Ramalho. Créditos também à trilha sonora das vinhetas, com o nome Cadência para Sete Tambores, feita por André FM e interpretada pelo Grupo Livre de Percussão, o GLIP.